Agora na Band News FM Belo Horizonte. Entrevista coletiva.
Boa noite para você. Mantendo a tradição de respeito ao seu voto, a Band dá início ao Band Eleições, série de programas na qual vamos aprofundar as discussões e também os debates com aqueles que estarão nas urnas em outubro. Hoje, abrindo esse espaço, nós temos o pré-candidato ao governo de Minas pelo PSD, Alexandre Calil. Ele tem 63 anos, é empresário e foi prefeito aqui de Belo Horizonte entre 2017 e março deste ano. Ex-prefeito, agora pré-candidato, bem-vindo. Boa noite.
Boa noite, Lucas. Obrigado pelo convite.
Conosco aqui neste espaço, o diretor de jornalismo da Band Minas, o Murilo Rocha. Tudo bem, Murilo? Boa noite.
Boa noite, Lucas. Boa noite, Calil. Obrigado por aceitar o nosso convite para abrir essa série de conversa com os pré-candidatos ao governo do Estado.
Obrigado pelo convite.
E com muita coisa para a gente falar, claro, né? Pré-candidato, o senhor deixou a Prefeitura de Belo Horizonte em março deste ano, né, para essa nova aventura política, governar Minas Gerais pelos próximos 4 anos. Primeira pergunta para o senhor, caso seja eleito, qual que seria a marca que o senhor gostaria de deixar no governo de Minas? Aquela grande realização, enfim, pela qual o senhor gostaria de ser lembrado?
Lucas, o Estado de Minas Gerais hoje não tem condição de a gente estabelecer nenhuma marca importante. Né? É um Estado que precisa de ser recuperado. Nós estamos com a malha viária devastada, né? Nós estamos com problema dentro de farmácias de Minas, lá na Avenida do Contorno, faltando remédio.
Filas imensas, né?
Filas imensas no sol. Aquilo é um descuido, uma pena, porque são gente, pessoas de idade. Eu acho que nós temos que cuidar da infraestrutura e da saúde. Então, o pessoal que vai estar formulando o plano de governo, nós precisamos de um planejamento, nós vamos focar em infraestrutura e saúde como os dois principais pilares desse novo caminho para Minas Gerais.
Agora, Calil, como fazer isso no Estado, sabidamente, que tem problemas com as finanças? O governador Romeu Zema pegou um Estado aí que tinha dívida com os municípios, tal. Como fazer essas obras, por exemplo, questão de estradas que o senhor citou? Como investir num Estado que tem problemas financeiros graves?
Olha, primeiro nós temos que planejar, né? Então vamos ser muito claros. Nós temos que sentar no governo federal. Era o que deviam ter feito, né? Nós temos que recuperar o Estado de Minas. Mas é claro que você tem que separar o custeio do investimento. O investimento não é grande coisa, sabe, Murilo? Tanto que, com o próprio dinheiro da Vale, esse dinheiro tão triste que Minas Gerais está se baseando em tudo, Minas Gerais não consegue fazer. Então, o problema não é o dinheiro. O problema é o planejamento. Nós temos hoje um problema de infraestrutura imenso que tem o dinheiro, que é esse malfadado dinheiro da Vale, e que os prefeitos estão de balde tampar buraco, como foi noticiado, como todo mundo viu, em estradas vicinais. Então vamos lá primeiro. O dinheiro não é o problema do abandono. O Estado está abandonado, é diferente. O dinheiro está aí. Não sabem como fazer outra coisa. Nós estamos com o DR, que é um corpo técnico que eu conheço bem. Brilhante. Né? Se precisa de um corpo técnico que entende a infraestrutura, aquele corpo técnico. Nós temos hoje um secretário de infraestrutura paulista e advogado, que não tem a menor noção de infraestrutura. Ele está preocupado em rodoanel, em pegar, em cobrar pedágio, em tudo isso. Então, Minas Gerais precisa de reciclar. Se é o problema é de dinheiro mesmo, nós estamos falando em não é construir grandes rodovias, não. Não é duplicar grandes rodovias, não. É um trabalho de manutenção da maior malha viária desse país.
O senhor é a favor de concessões nas rodovias?
Claro que sim, desde que sejam viáveis, para não acontecer o que aconteceu na 040. Para a 050, para a MG50, 050 está abandonada, indo para aquela região de Passos. Então, quer dizer, não pode ser feito, tem que ser feito, quem sabe, gente. Isso é planejamento. Concessão de rodovia é uma coisa muito complexa. Rodoanel, uma coisa muito complexa. Quando eu disse que não sairia da forma que iria sair, deu no que deu, todo mundo caiu em cima de mim.
Isso o Rodoanel, senhor, fala.
O Rodoanel não vai sair, não é feito do jeito que se quer. Não pode um grupo de empresários dentro da FIENG resolver onde vai passar, porque eu tenho o lote do Beltrano, tenho o lote do fulano. Então, quer dizer, como é que você entrega? Como é que nós temos uma entrega em Belo Horizonte? Com planejamento, ué.
Agora, quando o senhor fala nessa questão de dinheiro, por exemplo, o senhor seria a favor da adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal, que é uma bandeira que foi encampada pelo governo Zema, mesmo neste ano, né, eleitoral também, parece que tem muitas dificuldades de passar ali na Assembleia, mas como é que o senhor vê isso?
A dificuldade é de sentar na mesa. Isso é uma mentira, uma falácia, não tem nenhum interesse em fazer isso. Foi o único governador da história de Minas que nunca pagou um tostão da dívida para o governo federal.
Sim.
Da história. Então, para que fazer o refinanciamento? Se eu tenho, se eu estou com um plano de não pagar nada para ninguém e não consigo executar nada, o dinheiro está em caixa. Então, isso é uma falácia, isso é mentira, gente. Isso é mentira. O plano de recuperação fiscal tem que ser feito numa mesa com o presidente da República, avisando que tem que se adequar ao funcionalismo público primeiro, tem que separar a saúde. O que é o plano do jeito que está colocado na Assembleia e por isso ele foi negado? Nós vamos ter investimento na saúde, gente. Nós estamos com hospitais regionais parados há anos e anos. Nós temos uma década perdida. Uma década perdida. A ser contra o regime de recuperação fiscal? Não. Mas eu quero conversar. Se o policial está sem reajuste há 6, 7 anos, vai ficar mais 9? O que vai acontecer daqui a 10, 12 anos? Uma bomba, vai explodir.
Que já explodiu neste ano, né?
Não, mas se for oficial, sim, sim. Ela não tem como não explodir. Uhum. Então, o regime de recuperação fiscal é diálogo, é conversa. Quer dizer, nós vamos fazer o regime, vamos para Brasília sentar e ver qual é a melhor forma desse regime. Se a gente não faz em cima da perna com 4 burocratas e manda para falar assim, não tem investimento em Minas Gerais por 10 anos na saúde... O que é isso, gente? Como é que se faz uma coisa dessa? Então tem que sentar com o governo federal. Tivemos a oportunidade de fazer isso, porque eram amigos, é bolsonarista de carteirinha, todo mundo sabe disso. E falar, ó, Bolsonaro, vou recuperar o Estado aqui, me ajuda a recuperar esse Estado. Agora eu pego a entrevista e leio. Realmente o governo federal não fez nada por Minas Gerais. Então, quer dizer, nós temos uma tática de marketing, gente. Vamos colocar muito claro, é o seguinte, não há entrega. A população de Belo Horizonte sabe o que é entrega. O que se entrega para a população, ela conhece muito bem, o interior não conhece. Não há entrega. Então, o marketing, os marqueteiros falaram o seguinte, ó, finge que não é você. Ah, mas não houve investimento em Minas Gerais? E o governador está dando entrevista que não houve mesmo? Ah, que a estrada de Minas Gerais está igual a Ucrânia. Faz um vídeo em frente ao Hospital de Juiz de Fora, em 2018, falando que aquilo era um ato criminoso. E nós estamos em 2022, está do mesmo jeito.
Mas aí ele argumenta que conseguiu sanear as contas públicas, por exemplo, ou pelo menos pagar em dia o funcionalismo público, que foi um mérito, né? Porque na gestão Pimentel foram quatro... Fernando Pimentel, do PT, partido que vai fazer parte da aliança agora do senhor, como o vice-governador, né, o deputado André Quintão, na gestão Pimentel, foram 4 anos de salários atrasados, parcelados, um momento muito difícil para o funcionalismo, como o senhor sabe. Isso o governador Romeu Zema conseguiu corrigir.
Minas Gerais tem 300 anos, né? 2 governadores atrasaram salário. Fernando Pimentel e Romeu Zema. Eu acabei
de falar. Deserdado do Pimentel.
Não, herdado ninguém sabe de onde. Né? Estourou na mão do... Foi muito ruim o governo Pimentel, como é muito ruim o atual. É uma continuação, um detalhe. Minas Gerais vai ser entregue para o próximo governador com 50 bilhões a mais do que recebeu de dívida. Com esse ICM... dos combustíveis e da energia, houve uma arrecadação de 90 bilhões a mais. Então nós temos 2 opções. Ou o próximo governador vai falar só do Zema, ou nós vamos arrumar Minas Gerais. Como o Zema só fala do Fernando Pimentel. Então é a década perdida. Né? Se tiver... Então nós veremos o seguinte. Atenção, população de Minas Gerais. Pagar salário em dia... virou plataforma de governo. Sendo que só dois, na história dos 300 anos de Minas Gerais, atrasaram o salário. Então não vamos cair nesse papo manso e de leve, de mentira, não. Nós temos uma dívida da saúde de 8 bilhões, que foi dividida em 98 vezes, né?
96, eu acho.
96 vezes. 4 bilhões e 300 milhões é do governador Zema, amigo.
Da gestão dele.
É. Agora... nós estamos aqui, ó. É porque é o Pimentel, porque é o Zema. Ou tem 4 bilhões e 300 divididos em 90. E os prefeitos do interior sabem disso. O que falta é a população saber que essa divisão que está aí da saúde é obra do atual governo. Agora, então o próximo governador vai fazer o seguinte: ó, gente, vai ficar assim do jeito que está, porque é lá do outro, tá? E não vamos esquecer. Não, governo ruim, gente, a gente esquece. A gente não fala o nome. Eu sentei na prefeitura e, que me conste, vocês nunca me viram citar o nome do ex-prefeito. Eu cheguei lá para resolver o problema. E se ele fosse muito bom prefeito, ele tinha reeleito sucessor, o que ele não fez, por isso que eu virei prefeito de Belo Horizonte.
Agora, Calil, outro ponto central aí que sempre vem à discussão são as privatizações, principalmente Copasa e CEMIG. Queria saber a opinião do senhor, caso governador, o senhor pretende botar a privatização dessas duas empresas estaduais na pauta?
Claro que não. Primeiro, nós temos que recuperar a empresa. Primeiro, a Copasa é concessão, né? Todo mundo cai, no, vai privatizar a Copasa, não é do governador, não é do governo. Ela é das cidades. Se ele falar que vai privatizar a Copasa e o prefeito de Belo Horizonte falar assim, aqui não vai privatizar, não, nós vamos trocar. Porque no contrato de Belo Horizonte consta. Em caso de querer vender a Copasa, já cai automaticamente o contrato. Ele vai privatizar o que não é dele. Então, o que está acontecendo, gente, que é muito grave, é um festival de mentira que estão enganando todo mundo. A CEMIG não vê o investimento há 4 anos. Tá certo? A CEMIG foi a maior empresa desse país de energia elétrica. Então, quer dizer, nós sabemos. Então, essa conversa, que para tirar, para desfocar, né, é mais ou menos o seguinte: olha, gente, o Brasil tem 158 milhões de pessoas na insegurança alimentar. Quer dizer, isso é quem não pode, não sabe se vai comer no dia. E 33 milhões na fome. Nós estamos falando de 3 Portugal. 3. É a população 3 vezes maior do que a de Portugal, está na fome nesse país. E nós estamos discutindo se a urna eletrônica funciona ou não funciona. É mais ou menos isso. Nós estamos com um país quebrado, vai ser entregue com a dívida maior do que foi pega. Não se pagou um tostão da dívida para ninguém. Não se fez regime nenhum. Não se fez nada, com a estrada esfrangalhada, e estamos com salário em dia. Então a elite tem que parar com isso. Ignora, não teve um programa social do governo do estado. O que teve foi julgado da goela do executivo pela Assembleia Legislativa.
Que
o governo deu aquela entrevista brilhante que eles iam tomar cachaça em botequim. Então não houve um programa social. Nós estamos governando para bilionários, para 3, 4, 5 bilionários dentro da FIENG. Não houve um programa social da pandemia. Então você tem que mostrar a entrega, Lucas Murilo. Nós temos que mostrar o que nós fizemos. A Prefeitura de Belo Horizonte gastou quase 2 bilhões de reais em ajuda social para a população de Belo Horizonte.
Agora, enquanto governador, o senhor pensa em algum, o senhor falando aí de projeto social, hoje a gente tem esse Auxílio Brasil que está super mal acabado, né? Gente na fila esperando também um valor aquém daquele do auxílio emergencial, que era R$600. Enquanto governador, considerando a situação de debacle econômica do país, sem tantas perspectivas, o senhor pensa em algum tipo de auxílio estadual? Isso é algo que está no radar mesmo para ajudar essa população mais vulnerável aqui de Minas, caso eleito?
Fazer demagogia com gente pobre é muito covarde, né? O que eu posso dizer é que nós vamos dar atenção para o social que nós demos na Prefeitura de Belo Horizonte. Porque não existe, na história dessa cidade, um investimento na área social como foi feito no meu governo em Belo Horizonte.
Mas isso no estado como o nosso, como é que seria esse investimento no social, pensando naquele interior lá do Vale de Itinhonha, como
lá,
chegar naquela família? Pois é, como
é
chegar
lá
naquela
que nós
família?
Temos que chegar, porque onde que nós temos que chegar? É onde há a pobreza extrema. Ah, como é que vai chegar? Como nós chegamos? Levantamos o cadastro, fazendo investimento. Colocando a pobreza do estado como prioridade. Ah, mas como é que você vai? Não sei. Eu não sou governador, eu sei como é que foi feita a prefeitura. Nós enxugamos a máquina pública, nós reduzimos folha, nós priorizamos a parte social, nós cadastramos as famílias, nós não deixamos quando os meninos saíram da aula um dia sem receber, um mês sem receber uma cesta básica por aluno. Eu sei como eu fiz. Então, a questão é o olhar do pobre contra o rico. Entendeu? Este olhar dessa elite estúpida que toma conta do nosso estado.
Uhum.
Essa elite que ignora que nós tínhamos 2,5 milhões de mineiros abaixo da linha da pobreza. Em 4 anos nós aumentamos esse número para 4,5 milhões. Será que o governo de Minas sabe disso? Ah, como vai fazer? Uai, Lucas, eu não sou governador, não. Se você fala assim, como você fez? Eu te falo.
Sim.
Agora nós vamos fazer.
Bom, o Band Eleições saindo para sua pausa e volta já já com o pré-candidato ao governo de Minas, Alexandre Calil. De volta com o Band Eleições, que hoje recebe Alexandre Calil, pré-candidato ao governo de Minas pelo PSD, já passando a bola aqui para o Murilo.
Calil, você falou muito que ainda não é governador, que não pode falar como governar, né? Como fazer enquanto governador, mas pode mostrar o que já foi feito enquanto você foi prefeito de Belo Horizonte. Eu queria falar um pouco do que também não foi feito enquanto o senhor foi prefeito de Belo Horizonte. O senhor falou muito também de conversar. O senhor, por exemplo, a questão que, logicamente, o senhor vai ser sempre questionado, parece que é do transporte coletivo, empresas de ônibus. O senhor sentou com os empresários, conversou, tal, veio a pandemia, a situação se agravou, mas o problema não foi resolvido. A população em Belo Horizonte, que usa o transporte público, ainda sofre. Durante a pandemia sofreu mais ainda, porque os empresários diminuíram o número de ônibus, alegando problema com óleo diesel, essa questão toda, problemas reais da alta do combustível, mas foi uma questão sem solução. Como é que o senhor explica essa questão? Porque não é fácil, né, resolver problemas como este. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa situação que o senhor não conseguiu resolver em Belo Horizonte.
Eu não, né? O Brasil não conseguiu resolver, né, Murilo? É um problema que está em Brasília. Agora se resolveu, porque eu ia dar 157 milhões de subsídio para pagar a gratuidade com desconto de 20 centavos na passagem. Estava pronto o projeto e o dinheiro separado. A Câmara sabotou. A oposição da Câmara sabotou. Hoje aprovaram 250 milhões, né? A gente só pode fazer isso quando tem apoio. E eu disse na época que estava sendo sabotado. O problema, todos sabem, é do Brasil inteiro. Nós temos um problema do Brasil inteiro. Nós demos a solução, sim. Fomos sabotados. E o problema está aí. Mas não está aqui em Belo Horizonte, não, viu, gente? Não é problema do prefeito atual, não. É problema do prefeito de Curitiba, de São Paulo, do Rio. Tanto que esse assunto está sendo debatido em São Paulo, em Brasília, com subsídio estimado em 5 bilhões de reais, que já está na pauta do Senado, para ser resolvido. Então, não é o prefeito que não teve competência, não. É uma conjuntura nacional que veio com o Uber, com a motocicleta, com o preço de combustível, que criou essa situação nacional. E não tenho dúvidas, eu fui o único prefeito que não dei aumento. Em 5 anos, dei um aumento para o ônibus. E obriguei a se emplacar ônibus em Belo Horizonte, com ar-condicionado e com suspensão a ar. Então, crucificar o ex-prefeito, ou o atual, por isso, é quase um pecado. Isso é um problema nacional e que bate na cara do Brasil inteiro.
Prefeito, o senhor falou aí de sabotagem da Câmara. Durante Sobretudo nesse segundo mandato, o senhor teve uma relação muito conflituosa com a Câmara Municipal, o senhor, imagino, vai acreditar essa questão à oposição. O governador Romeu Zema também nunca teve vida muito fácil na Assembleia Legislativa. O fato é que precisa-se de apoio no Legislativo para conseguir fazer a agenda avançar. Como é que o senhor pensa nessa relação com o Legislativo, considerando o pavio do senhor, que o senhor já admite que é mais estourado mesmo, mas ao mesmo tempo precisa de ter essa diplomacia junto, no caso, aos deputados estaduais e até bancada federal para conseguir obras, investimentos, emendas aqui para Minas?
Não, o governador não precisa de bancada federal para arrumar obras para Minas.
Mas um bom
não.
Contato?
Não.
Bons contatos?
Não vamos misturar, não vamos colocar coisa muito clara.
Então vamos pela Assembleia, pela Assembleia.
Sim, tá. Sim. A Câmara foi diferente, houve um esquema bem bolado, feito por Pato Palácio Tiradentes, né, por um deputado federal que foi lá tentar avacalhar a Prefeitura de Belo Horizonte e, graças a Deus, não conseguiu. E a Assembleia foi um tampa que tiveram lá, porque mandavam, gente, vamos lembrar, o governador mandou que se aprovasse a venda antecipada do Nióbio ia pagar a folha. A Assembleia aprovou. E não se pagou a folha na época. Nós estamos muito sem memória. Depois o governador mandou um projeto para a Assembleia de aumento do funcionalismo. Foi aprovado e não foi pago. Né? Depois a Assembleia pediu para dar um auxílio à tragédia que estava batendo sobre Minas Gerais. O Executivo não fez e a Assembleia mandou e aprovou. Então, quando eu tive uma oposição séria e responsável, né? Porque para ser oposição precisa de mais responsabilidade que ser situação, a prefeitura andou bem com oposição respeitosa lá dentro. Quando começaram a fazer molecagem, né? Nós tivemos casos espetaculares. Né? O prefeito foi acusado de um contrato de 2008. Depois o prefeito foi acusado de um contrato para a Covid, onde Belo Horizonte foi escolhido pela Europa como a capital que melhor combateu a Covid e não comprou um respirador. Um respirador. O prefeito não comprou um respirador. Então, quer dizer, isso é muito diferente do que aconteceu na CEMIG, do que agora aconteceu na Serra do Curral. Então vamos colocar tudo na balança com muita tranquilidade, porque quando se fala em transporte público em Belo Horizonte, parece que o Rio é uma beleza, que São Paulo é uma beleza, Curitiba é uma beleza. Não é. Então, quando se fala, o que nós temos que falar é comparar. O transporte público em Belo Horizonte é ruim? É ruim.
Ele piorou muito, né, prefeito?
Ele piorou muito porque aconteceu o que aconteceu no óleo diesel. Agora que vai virar uma verdadeira tragédia. Com esse novo aí que vai tirar, vai prejudicar município, vai tirar imposto, vai ter que vender a energia do país para poder recompor o ICM, os estados, os pequenos municípios. Agora que vai complicar tudo. Quer dizer, quando nós estávamos oferecendo 157 milhões, a Câmara falou que não, mas agora está dando 260. E sem abaixar a passagem. Aí a Câmara falou que agora é preciso. Quer dizer, pera lá, nós estamos com problemas estruturais no país, temos que resolver, temos que ter responsabilidade e colocar a cara, e enfrentar.
Agora, queria falar um pouquinho de campanha eleitoral. Nós estamos em junho, ainda temos aí 4 meses pela frente para as eleições. O senhor está, dependendo das pesquisas, variando aí, vamos dizer, de 11, 12 até 20 pontos percentuais, mais ou menos assim, atrás do governador, depende da pesquisa do Instituto de Pesquisa. Como fazer para reverter essa diferença em tão pouco tempo? O senhor começou a viajar semana passada aí pelo interior do estado, foi para o Vale do Mucuri. Como reverter isso? A estratégia é realmente colar no Lula? O Lula é o senhor está impressionado aí com o senhor está conversando antes, falando que ele é muito querido aí nessas regiões. Essa é a estratégia para tentar diminuir essa diferença?
Não, isso não é estratégia, né, Murilo? Isso é coerência. Né? Eu sempre estive lá. O PT participou do meu governo. essa área social, inclusive, foi entregue para a Maíra Colares, que é filiada. Eu nunca fiz propaganda disso. Né? O problema não é colar no Lula para ganhar a eleição, não. É ter coerência. Né? O Lula, ele tem se... o que nós temos em comum, o Alexandre Calil e o Lula? Nós temos que mostrar. Nós não precisamos prometer. O presidente Lula vai mostrar o que ele fez para esse país. E o ex-prefeito Calil vai mostrar para o Estado o que, que ele fez na cidade que ele governou, que é maior do que muito Estado desse país. Então essa é a nova política. Né? Pesquisa o nível de desconhecimento ou o nível de voto. O que difere os 47, 48 pontos do presidente Lula é que 43, 42, 41 é espontâneo. E o nível de conhecimento dos dois candidatos é muito grande. Então não se compara uma campanha presidencial hoje com o que acontece em Minas. Eu não estou preocupado. Eu quero levar a minha mensagem ao coração do povo de Minas. É isso que eu quero fazer. Eu quero governar esse estado do meu jeito. Tá certo? Com o diálogo que eu tive quando tinha boa fé na Câmara. Trazendo todo mundo para a mesa, conversando, com um plano de desenvolvimento. Governar não é reinar. Governar não é reinar. Reina, mas não governa. Quem governa são a turma que está em volta. Então, Minas Gerais tem que experimentar um governador que governe. É essa oportunidade que eu quero dar para que o povo me conheça. Tá certo? Quem que é? Então, o que, que eu falo? Liga para Belo Horizonte. Dá uma ligadinha, entra na internet, vê o que foi feito. Gente, nós entregamos um posto de saúde a cada 2 meses de governo. Nós abrimos um hospital de 400 leitos quase lá no Barreiro. Nós investimos mais de 350 milhões de reais em recapeamento nessa cidade. Nós trocamos as luzes todas dessa cidade. Pegamos a prefeitura, não devíamos um tostão a um fornecedor. Um vintém a ninguém. Isso não cai do céu, não, gente. Isso é feito com planejamento, isso é feito com autoridade, isso é feito com querer fazer, chegar no pobre. Tem que chegar esse dinheiro, nós temos que ajudar, gente. Nós estamos falando em 158 milhões de pessoas passando necessidade. Não é colar no Lula para ganhar a eleição, não. É porque o Lula nunca saída tem nesse país. Porque os que estão aí não fizeram isso. Não fizeram isso. Então não é, vai colar, não sei se colar no Lula dá isso tudo, não. Ele já está eleito, o presidente Lula está eleito, entendeu?
A gente tem muito tempo de campanha ainda pela frente, né, conferir. A Band deu só o pontapé inicial nessa discussão aqui com os pré-candidatos ao governo de Minas. Claro, a gente ainda tem debate, tem entrevistas aqui na Band News FM também. Por hora, agradecendo aqui o pré-candidato Calil do PSD e desejando, claro, uma boa campanha para o senhor e até uma próxima. Até o debate, provavelmente, então.
Muito obrigado. Eu vou dizer que eu preciso despedir falando, né? Que eu estou com o presidente Lula, sim, nós vamos caminhar junto e vamos ganhar o governo federal e vamos ganhar o governo de Minas. Muito obrigado a todos.
Murilo, boa noite, obrigado.
Boa noite, Lucas, obrigado, candidato.
E boa noite a você que acompanhou até aqui o Band Eleições. Você pode rever esse programa depois lá no YouTube, na nossa página Band Minas. Até.
Você ouviu Entrevista Coletiva na Band News FM Belo Horizonte.